Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Inquérito. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Inquérito. O meu nome é Francisco Palma, mas isso vocês já sabem. E hoje o tema é Portugal. Mais concretamente, alguns momentos assim mais marcantes de Portugal, algumas personalidades portuguesas que foram importantes para a história do nosso pequeno país. Porquê? Porque esta semana, precisamente no sábado, vai-se celebrar o Dia Mundial de Portugal e das Comunidades Portuguesas, portanto achei que não fazia mal celebrar as coisas um bocadinho antes. Os inquéritos desta semana foram momentos históricos portugueses, momentos icónicos portugueses, não confundir, e personalidades históricas portuguesas. Começamos com o primeiro inquérito da semana, que foi qual destes momentos históricos foi mais importante para Portugal? As opções eram a Batalha de Alves Barrota, chegada à Índia, queda da monarquia e o 25 de Abril. Como sempre, começamos pelo último lugar, que foi a queda da monarquia com apenas 3%. O dia era 1 de Fevereiro de 1908, quando o rei Dom Carlos e o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe foram assassinados por simpatizantes republicanos no Terreiro do Paço, em Lisboa. O que é que levou a este regicídio? Então, foram duas coisas. Primeiro, o crescimento do Partido Republicano Português como forma de solucionar a erosão do sistema partidário em vigor, e porque o rei Dom Carlos tinha apoiado o líder do Partido Regenerador Liberal, que era João Franco, que acabaria por instaurar uma ditadura. Ninguém gosta de ditaduras, a história já confirmou isso. Portanto, o que é que se faz? Mata-se o rei. E o que é que aconteceu depois? Então, o segundo filho de Dom Carlos, Dom Manuel II, iria suceder ao seu pai, mas como não estava preparado e apenas tinha 18 anos de idade, só durou 2 anos como rei, entrando em 1910 a Primeira República Portuguesa, que depois foi... Bem, foi o que foi. Se vocês quiserem um bocadinho mais de informação, vão pesquisar, mas é muito, muito complicado. Eu espalhava-me nisto ao comprido durante as aulas de História. E agora acabo aqui por fazer um pequeno à parte, é que antes de eu pensar no inquérito e naquilo que seria o podcast, a minha ideia principal para fazer um podcast era um podcast sobre a história de Portugal, portanto este episódio para mim é um bocadinho sentimental, acho que é a palavra certa, mas pronto. Em último lugar, queda da monarquia, 3%. Em terceiro lugar, a chegada à Índia com 8%. Então, contexto outra vez. O comércio das especiarias era comandado pelos árabes, otomanos, venezianos e genoveses. Eu acho que não é assim que se diz as pessoas que viviam em Génova, mas pronto. Mas eles monopolizavam o acesso ao Oceano Índico através do canal do Suez em meados dos séculos XIV e XV. Mas pode-se dizer que Portugal não estava particularmente satisfeito com essa situação porque queria especiarias e não queria ter a sujeitar ao comércio com esta malta toda que depois fazia os preços super caros e, bem, aproveitavam tudo para eles. Então o que é que se decide fazer? Decide chegar à Índia ao fazer a viagem pelo Oceano Atlântico e ultrapassando o continente africano. Numa dessas viagens para a Índia, mais tarde, acabaria por se descobrir o Brasil. Mas isso aí é por outra questão. Então, no reinado de Dom João II cria-se o plano, mas como Dom João II morreu entretanto, seria o seu sucessor, Dom Manuel I, a mandar executar a viagem até à Índia. Manda Vasco da Gama e este acaba por chegar à Índia em 1498. Então ele chega lá, fazem algumas negociações complicadas, mas necessárias, com o Samorim de Calcute e estabelece uma relação comercial que viria a fazer de Portugal o novo grande comerciante de especiarias e a estabelecer-se como a primeira potência marítima e império multicontinental do mundo. Gandas tugas, pá. Eu acho que esta foi a altura em que Portugal atingiu o seu apogeu, o seu expoente máximo de importância mundial. Foi com esta viagem e foi com aquilo que esta viagem trouxe para Portugal, mas isso é só a minha opinião. Em segundo lugar, e estas senhoras e senhores, é provavelmente a minha opção favorita, não pela importância que teve, mas pelo simples facto, é pá, que mostra que os portugueses são um povo com eles no sítio, foi a Batalha de Alves Barrota com 39%. Então, estávamos em 14 de agosto de 1385. Preparava-se para se travar uma das batalhas clássicas da história portuguesa e queria decidir o futuro de Portugal e se não iríamos fazer parte da Espanha, porque não, nós nunca vamos fazer parte da Espanha. Já fizemos uma vez e não gostámos, não vamos voltar a fazê-lo. Mas decidia-se nessa batalha o futuro da Península Ibérica. Tropas portuguesas com aliados ingleses de um lado, comandadas por Dom João I, ah, pois é, o nosso rei ali nas tropas, no meio dos homens, e Nuno Álvares Pereira, contra o exército castelhano, também de um Dom João I, mas aqui vamos dizer Dom Juan, de Castela, apoiado pelos franceses. Cerca de 7.500 bravos soldados portugueses contra cerca de 30 mil soldados castelhanos. É verdade. As hipóteses estavam muito pouco favoráveis para nós. Mas o que é que aconteceu? Foi um autêntico massacre para as tropas castelhanas. Ao pôr do sol, a batalha já estava resolvida. Graças à excelente liderança e a novas táticas militares, o exército português conseguiu repelir definitivamente o exército espanhol. Aliás, consta-se que, na altura, isto aqui é um bocado lendário, houve tantos corpos espanhóis que conseguiram bloquear o rio que estava a passar naquela região de Alhos-Barrota. Alguns dos sobreviventes castelhanos tentaram refugiar-se na cidade mais próxima, mas foram mortos também pelos nossos portugueses. E, inclusive, a propósito disto, veio uma lenda. A lenda da Padeira de Alhos-Barrota. É verdade, vocês conhecem a história da Padeira. Então, Brites de Almeida, conhecida por ser uma senhora muito feia e que, reza a lenda, teria tido 6 dedos em cada mão, só com a sua pá de fazer o pão, consegue matar 7 castelhanos que tiveram a infeliz ideia de se tentar meter na sua padaria. Caso para dizer que era uma mulherona do cacete. Mas bem, pensando que não, se esta batalha não tivesse existido, provavelmente não teríamos tido os descobrimentos. Porquê? Porque sem esta batalha e sem o apoio inglês, não haveria aliança formal entre Portugal e Inglaterra, através do casamento de Dom João I com Dona Filipa de Lencastre, uma aliança essa que ainda dura até hoje, e com esse casamento não iria existir a dinastia de Avis e o período mais próspero da história com a ínclita geração. Portanto, até correu bem. Mas em primeiro lugar, com 50% dos votos, ficou o 25 de Abril. O 25 de Abril dispensa apresentações, mas ainda assim tenho de dar uma breve contextualização. Então, o dia era 25 de Abril de 1974 e foi uma revolução levada a cabo pelo Movimento das Forças Armadas com antigos militares que estiveram na Guerra Colonial para acabar com o regime ditatorial conhecido como o Estado Novo, implementado por Salazar em 1933. A revolução tem sucesso e acaba por ser conhecida como o Dia da Liberdade e o nosso feriado nacional, se calhar dos mais importantes. E pronto. Resumindo e concluindo, em último lugar neste inquérito ficou a queda da monarquia com 3%, em terceiro, chegada à Índia com 8%, em segundo, Batalha de Alhos-Barrota com 39% e em primeiro, 25 de Abril com 50%. Na minha opinião, o mais importante destes foi a Batalha de Alhos-Barrota também, porque se não fosse por causa da Batalha de Alhos-Barrota, neste momento seríamos espanhóis e os outros acontecimentos provavelmente não tinham acontecido. Avançamos agora para o segundo inquérito, que era momentos icónicos portugueses. O qual destes momentos foi mais icónico? As opções eram o gol do Éder na final do Euro 2016, a vitória portuguesa na Eurovisão, o primeiro
Sim!
do Cristiano Ronaldo e a ultrapassagem do Miguel Oliveira no MotoGP. Em último lugar, ficou precisamente com 2% a ultrapassagem do Miguel Oliveira. Mas, senhores e senhores, eu acho que isto aqui foi só por causa do contexto desportivo em que isto estava. Porque o momento em si foi absolutamente incrível. Então, era a última volta do MotoGP da Styria em 2020, ou seja, última volta de um grande prémio importante. Era a última curva e estava basicamente taco a taco entre Jack Miller e Paul Espargaró e Miguel Oliveira ali a ameaçar o top 2. Então, era a última curva. Jack Miller faz a curva um bocadinho mais larga. Paul Espargaró mantém-se mais ou menos bem na linha, mas Miguel Oliveira, número 88, faz a curva por dentro e ultrapassa os dois concorrentes para a vitória do MotoGP de Styria em 2020. Foi um momento absolutamente incrível. Eu, aliás, eu dei por mim a repetir ver este momento no YouTube muitas vezes enquanto estava a fazer a pesquisa para este episódio. Mas percebo até certo ponto, não tinha assim tanta relevância. Então, em último lugar, com 2%. Não zero, mas 2%. Em terceiro lugar, com 5%, veio o primeiro
Sim!
de Ronaldo. Então, era a cerimónia do prémio para a Bola de Ouro 2014. Depois de grandes épocas, os nomeados eram Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e o guarda-redes alemão Manuel Neuer, depois de um grande Mundial em 2014. Cristiano Ronaldo, pai Cris, recebe o prémio, é o melhor jogador do mundo e depois do seu discurso, faz o grunhido icónico e depois, epá, teve ali algum gozanço por parte da imprensa e por parte de muitos comentadores. O que é certo é que hoje em dia essa celebração é considerada a celebração de marca do Cristiano Ronaldo e todas as pessoas fazem essa celebração. E quando digo todas, é todas. TikTok, YouTube, qualquer pessoa que dê um chute numa bola e que marque um golo, em alguma altura, vai fazer essa celebração. Porquê? Porque é icónica. É o que é. Se bem que neste caso acho que valeu mais o legado dessa intervenção do que a intervenção em si. Portanto, em terceiro lugar, o primeiro de Cristiano Ronaldo com 5%. Em segundo lugar, com 14%, ficou a vitória portuguesa na Eurovisão. O ano era 2017 e estávamos na Ucrânia. Salvador Sobral entra em palco com a música Amar pelos Dois, marcando um regresso à língua portuguesa ao concurso e torna-se na primeira vitória de um país a cantar na sua língua oficial desde 2007. A música também marcaria a primeira vitória portuguesa na competição e o novo recorde de pontuação. Houve ali algumas atualizações nas regras de voto e atribuição de pontos, mas ainda assim não foi ultrapassado. Teve uns impressionantes 758 pontos. Eu nunca liguei muito à Eurovisão e acho que a única altura em que eu liguei assim mais foi no ano passado, mas reconheço que nesse ano a música Amar pelos Dois era de longe a melhor. Epá, é uma música romântica, é uma música bonita e acho que toda a gente percebeu quão bonito pode-se fazer arte em língua portuguesa. Eu acho que, sobretudo, foi mais por isso. Até porque eu lembro-me que na altura houve muitas pessoas nas redes sociais e muitas críticas, sobretudo a Salvador Sobral, pela forma como ele cantava e por causa dos tiques. E houve muita sensação de que, ai tal, ele só ganhou por causa dos tiques, ele só ganhou por causa da figura do coitadinho, ai tal, as pessoas têm pena dele, vão votar nele. Que até se... Epá, eu vou ser muito sincero, eu na altura concordei. Mas a música em si era bonita, eu não tenho nada contra a música. Mas avançamos agora para o primeiro classificado deste inquérito, que foi, com os incríveis 79%, o gol do Éder no Euro 2016. Senhores e senhores, eu vou dizer aqui uma coisa. Toda a gente se lembra de onde estava neste dia. O dia era 10 de julho. Local, Stade de France, em Paris. 75.868 pessoas e adeptos nas bancadas. O jogo estava intenso. Logo nos primeiros minutos conseguem arrasar com o nosso capitão Cristiano Ronaldo, dando-lhe cabo da perna completamente, mas em clássico Fernando Santos Bol conseguimos aguentar o empate até ao prolongamento, como em todos os jogos, aliás, que nós tínhamos feito nessa competição, à exceção do jogo contra o País de Gales nas semifinais, que ganhámos 2-0. Então começamos no prolongamento. Primeira parte do prolongamento, não acontece nada. Mas na segunda parte do prolongamento, senhores e senhores, ao minuto 109, Éder segura a bola um bocadinho aos tropeções e remata um autêntico balázio que entra pelo canto inferior direito da baliza de Hugo Lloris. Até hoje, é o único golo competitivo marcado por Éder ao serviço da seleção nacional portuguesa. E Portugal vence o europeu numa final contra os anfitriões, estando numa posição parecida com aquela em que Portugal esteve na final de 2004, mas nessa foi como anfitriões vencidos, nesta como vencedores contra os anfitriões. Senhores e senhores, eu lembro perfeitamente onde é que eu estava. Eu estava em casa do meu tio a ver este jogo. Éder marca e eu passo-me dos carretos. Eu acho que eu nunca disse tantos palavrões à frente da minha mãe como nesse dia. Eu acho que nenhum português disse tanto palavrão em exaltação nacional como disse nesse dia. E desde esse dia que os franceses não gostam de nós. Desde esse dia que se cria a canção e foi o Éder que os fudeu. As festas duraram semanas. Todas as pessoas ainda estavam a gritar: ai tal, somos campeões europeus, somos campeões europeus. Mas pronto, era na altura em que ainda estávamos cegos pela falsa realidade do que era o futebol de Fernando Santos. Mas pelo menos já voltámos à realidade. Por fim, temos o último inquérito da semana que envolvia heróis da pátria portuguesa. As opções envolviam Dom Afonso Henriques, Infante Dom Henrique, Marquês de Pombal e Salgueiro Maia. Em último lugar ficou o Infante Dom Henrique, com apenas 7%, quinto filho de Dom João I, membro da ínclita geração, e foi a principal figura do início dos descobrimentos. Convenceu o pai a tentar conquistar Ceuta, no norte da África, que hoje em dia faz parte de Espanha, mas ainda tem o escudo português na bandeira da cidade, e ficou encarregado do povoamento e exploração dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Na minha opinião, uma das maiores figuras de sempre da história portuguesa, mas, segundo a vossa, nem por isso. Em terceiro lugar ficou Salgueiro Maia, com 10%, toda a gente conhece, foi o capitão do exército português responsável por cercar o Terreiro do Paço no 25 de Abril, e, senhores e senhores, Salgueiro Maia tem um discurso absolutamente incrível, devia ser posto em qualquer filme ou em qualquer série a algum lado. Este discurso é inacreditável. Então, quando Salgueiro Maia se dirigiu aos seus homens na madrugada do 25 de Abril, na parada da Escola Prática de Cavalaria em Santarém, disse o seguinte: "Meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os Estados socialistas, os Estados capitalistas e o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegamos. De maneira que, quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai e forma. Quem não quiser sair, fica aqui." E todos os 240 homens a quem se dirigiu formaram-se imediatamente à sua frente. Senhoras e senhores, isto é espetacular. O nível de liderança que é preciso ter para fazer isto é notável. Em segundo lugar ficou o Marquês de Pombal com 13%, título nobre de Sebastião José de Carvalho e Melo, foi embaixador português em Londres e em Viena e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra até 1755. 1755, porquê? Porque em 1755 tornou-se no renovador arquitetónico da cidade de Lisboa e um ano mais tarde tornou-se o primeiro-ministro Dom José I. E este homem, epá, era notável, quem me dera ter conhecido. Porque então, ele pegou em Lisboa, uma cidade completamente destruída pelo terremoto, e conseguiu reconstruir a cidade ao ponto de um ano depois já estava parcialmente reconstruída. Hoje em dia, em um ano, não está construído um prédio, quanto mais uma cidade. Reformou tudo e mais alguma coisa, desde o aparelho do Estado, a economia, a educação, o papel da religião e isso tudo. E depois disso, foi tudo com o cano. Porquê? Porque quando subiu ao trono a filha de Dom José I, Dona Maria I, ela detestava o Marquês. Ao ponto de colocar uma ordem, tipo aquelas restriction orders, que se arranjam no tribunal para as pessoas terem de estar afastadas durante um certo espaço, em que o Marquês teria de estar afastado dela no mínimo 32 quilómetros. Se a rainha porventura passasse perto de uma propriedade dele, ele tinha de sair. Epá, pronto. A rainha não gostava dele e ele, olha, tem de aceitar. E, em primeiro lugar, ficou Dom Afonso Henriques, com 70%. Que mais é que se pode dizer deste senhor? É o criador da nação. É por causa de Dom Afonso Henriques que nós somos independentes. Ele pegou no condado portucalense, fez dele um reino. Revoltou-se contra a mãe e isso é toda uma outra história. Fez frente ao primo, que era rei de Castela, e disse assim: não, isto é meu. Chegou-se aos mouros e no seu reinado ainda conseguiu conquistar até o Alentejo. Nenhum outro rei conseguiu conquistar tanto, pelo menos no território atual português, do que aquilo que ele conquistou. Não estou a falar de conquistas ultramarinas. Do território português atual, nenhum outro rei conquistou tanto como Dom Afonso Henriques conquistou. É o fundador da nossa nação e se nós estamos todos aqui e se este podcast tem a língua portuguesa, é graças a ele. E senhores e senhores, é assim que eu me despeço. Muito obrigado por terem estado desse lado. Para a semana a mais, um grande abraço e até já.